Ora bem, o que é Portugal? É assim uma espécie de campo relvado de futebol. Quer dizer, umas vezes é relvado, outras pelado, outras queimado, sobretudo no verão. Mas, essencialmente, Portugal é isso. É uma espécie de campo de futebol rodeado de 10 milhões de portugueses. Sobretudo numa altura em que o Costa anda a cantar de galo, com o desemprego e o déficit, e o Rui Rio, que anda calado que nem um passos. E as florestas nem sequer ardem em fevereiro, e portanto temos 9 milhões que são agarrados à bola, mais meio milhão de bebés e de velhos com esclerose, e depois outro meio milhão que gosta mais de rugby, que é uma cena mais hipster, ou então de futebol americano. De repente apareceram imensos especialistas em futebol americano na semana passada, a falar dos não sei quê Patriots e não sei quê Philadelphia. Já para não falar nos especialistas em publicidade de intervalos e em atuações de Justin Timberlake, mas enfim, a esmagadora maioria da malta deste país adora é futebol. Pontapé na bola. Ah, temos 9 milhões de malucos da bola, 1 milhão de hipsters, né, mais ou menos, e temos o Luís Pedro Nunes, que dá-me a impressão que esse não gosta de nada. Mas adiante, vamos lá ao apanhado das melhores notícias e inimigo público desta semana, naturalmente contaminadas pelo vírus do futebol, e começo o apanhado com um rato chileno, só para desenjoar da bola. Estou a falar daquele rato que, pelos vistos, toma banho como uma pessoa e que foi filmado, a fazer essa coisa, e pronto, e ficou viral nas redes sociais, claro. Acontece que o rato ficou bastante desiludido com o mundo dos humanos, quando o seu boneco lhe escorregou das patas e uma ratazana se aproximou à falsa fé sem avisar. Agora, em princípio, o rato vai queixar-se de assédio, como uma pessoa, que se chama Rita Ferro Rodrigues, por exemplo, e das duas uma, ou vai para um programa de proteção de testemunhas, ou vai viver para a casa dos youtubers. Logo se vê. Ora, o que é que eu tenho mais aqui, sem ir já ao futebol? Ah, tenho comunistas e música pop. É que esta semana o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apresentou o regresso ao ativo das Spice Girls como a mais espetacular reversão de sempre da geringonça. Apesar desse regresso ter posto a Proteção Civil Portuguesa em alerta laranja, o Jerónimo veio puxar dos galões e do póster da Vitória Beckham que tem nas paredes da Sueiro Pereira Gomes. Ou somente na Sueiro, como dizem os verdadeiros comunas. Portanto, para o PCP, a maioria de esquerda trabalhou muito para reverter as malfeitorias da quadrilha Passos, Portas, Cavaco, e os trabalhadores estavam mortinhos por ver o regresso das Spice depois de tanta austeridade. Assim, o regresso da canção Wannabe acaba por ser uma coisa mais emotiva do que a suspensão da privatização da TAP e dos transportes públicos. E pronto, vamos lá então ao futebol. Segundo uma investigação exclusiva do Inimigo, o Bruno de Carvalho anda a ameaçar demitir-se de presidente do Sporting, porque no fundo quer ser voluntário na Operação Lex, deixando o Sporting entregue ao Jorge Jesus e aos campeões europeus de corta-mata, ou lá o que é que foi aquilo, e a nossa fonte, que é basicamente um empregado de balcão na papelaria da Damaia, onde o Pedro Guerra fotocopia os anexos dos e-mails, essa fonte garantiu-nos que o sonho atual do Bruno é ajudar o Ministério ou então ficar a comer pipocas num camarote enquanto o Vieira é algemado pela PJ. Logo vemos o que é que vai acontecer na próxima Assembleia Geral. Para já esta notícia vai ser constantemente atualizada no Facebook do Carvalho. Tudo isto numa altura em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera anuncia que a frente fria não vai ser capaz de arrefecer os ânimos do presidente do Sporting. Apesar do frio polar, o rapaz dos três olhos continua a ferver e a única boa notícia é que as temperaturas muito baixas impedem o homem de explodir. Em contrapartida, só uma nova idade do gelo é que há de ser capaz de baixar-lhe a febre de sangue. Ora, agora o que é mais perigoso nisto? É que as bolsas mundiais andam a roçar o vermelho por causa das ameaças de demissão do Bruno. Os índices bolsistas europeus andam a roçar o chão, com perdas a rondar os 3%. O Dow Jones de Nova Iorque caiu como não caía desde 2011 e as ações dos japoneses murcharam mais do que a libido do gajo que fez o Império dos Sentidos. Tudo isto porque os mercados não sabem se o Bruno fica ou sai do Sporting, ou se sai o Sporting e fica o Bruno, ou se o Bruno fica e os Sportingados são deportados para Guantánamo. Para já está tudo em aberto. A diferença em relação ao que eu disse há pouco é que, ao contrário da outra, esta notícia vai ser atualizada naquele rodapé esquisito da Bloomberg e não no Face do Carvalho. E pronto, vou aqui desenjoar mais um bocadinho do futebol, com umas larastas sobre o gajo da Tesla. Portanto, o homem decidiu atirar um carro para o espaço, agarrado a um foguetão, e agora o descapotável vai flutuar ali na Via Láctea e sabe-se lá por mais onde, com parqueamento pago até o ano de 2118. O carro foi apontado a Marte e, se não apanhar muito trânsito na hora de ponta, tem moedas para o parquímetro, tem gás para tocar a cassete do David Bowie. E pode andar a brincar à Velocidade Furiosa com os marcianos durante imensos anos. Bravo, Elon Musk. Vou agora aqui à edição em papel do Inimigo, a nossa Coqueluche, cuja manchete da semana tem a ver com o homem que fez esquecer todas as suspeitas que caíram sobre o Luís Filipe Vieira. É um feito notável apagar as suspeitas sobre o Benfica e dar tiros no pé no Sporting. Estou a falar de Bruno de Carvalho, claro. É o protagonista da nossa manchete, que diz o seguinte: ou as agências de rating aumentam o rating português para AAA, ou Bruno demite-se. É verdade, desta vez não é mesmo pão para malucos. Depois de admitir a saída, se a Assembleia Geral dos Sócios não mudar o nome de Lisboa para Cidade do Bruno, o presidente do Sporting pode bater com a porta se a Fitch, a Moody's, a Standard & Poor's e aquela coisa canadiana que nos salvou a pele durante anos não puxarem o nosso rating para cima. Quem ficou à nora e com aquele risinho nervoso, aquele esgar à conta disto, foi o Mário Centeno, que depois das broncas dos bilhetes para ir ver o Benfas, já está farto de chatices vindas do mundo da bola. O ministro das Finanças e rei do Eurogrupo tentou amansar o Bruno de Carvalho, mas ele não atendeu, porque estava a curtir no Facebook. E pronto, assim termina o episódio 37 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou, envie-nos um e-mail e a gente manda-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se o Bruno de Carvalho quiser.